Senhor Jesus, nosso espírito clama nessa noite. Ó, por uma palavra, nós queremos conhecer mais e mais a Ti. Senhor Jesus, nós queremos, não queremos Te abandonar, deixá-Lo jamais. A palavra é o nosso elo de ligação entre nós e o Senhor. Senhor Jesus, inflama o nosso espírito nessa noite. Fale a nós, Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, como vocês perceberam durante a semana, houve uma mudança, né, de Romanos para Filipenses. Houve uma mudança, mas não houve um quebrar da corrente do Espírito. Porque Romanos e Filipenses estão intimamente ligados. Então, nós vamos ver as próximas semanas sobre Filipenses ainda, né? Então, em Filipenses, irmãos, o encargo de Filipenses é ganhar a Cristo, conhecer a sublimidade da pessoa de Cristo. Então, esse é o enfoque de Filipenses. Filipos foi uma igreja, ou é uma igreja, porque ela é um exemplo para nós, que ela foi levantada pelo Espírito Santo. Não houve nenhuma interferência humana ali. Mas o Senhor deu uma ordem para Paulo, para ele ir para Filipos. Através do Espírito de Jesus, ele queria ir para Bitínia, não foi possível, o Espírito não permitiu, mas falou, ó, vai para Filipos. E ele foi para Filipos, ele era obediente. Paulo foi para lá. Então, irmãos, aqui em Filipos, a gente vê uma igreja que começou com muita oração. Lídia, ali na beira daquele rio, né? Tinha uma reunião ali de oração. E Paulo chegou naquele momento lá e pregou o evangelho para aquelas pessoas. E essas pessoas amaram a palavra e se converteram ao Senhor. Assim como aconteceu na nossa vida, não é verdade? Então, o capítulo, nós já vimos o capítulo 1, 2, estamos no capítulo 3. Lá no início, lembra do primeiro volume do Alimento Diário, que falava do Evangelho, né? Então, lá nós vimos também a continuidade de Filipenses, o início de Filipenses, e agora nós vamos dar continuidade. Então, o capítulo 3, como nós acabamos de ver aqui, eu queria voltar um pouquinho, que no capítulo 3 ainda, não no 12, mas ali a partir do 7, fala assim, mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo, irmãos, não sei se vocês se recordam, ele foi um perseguidor do Senhor Jesus. Ele perseguiu o Senhor? Ele perseguiu o Senhor. Por quê? Mas e o Senhor? Vamos lembrar aqui. Na época de Paulo, o Senhor já não tinha mais seu ministério terreno. Ele já tinha ascendido aos céus. Em João 20, quando ele apareceu lá, né? Paz seja convosco. E soprou sobre eles, falou, recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Paulo não estava nessa reunião. Ele não estava aqui. E depois ele ascendeu aos céus. E lá ele estabeleceu uma nova iniciação. O seu ministério celestial e não mais terreno. Então lá nesse céu, ele ministra lá sentado no trono junto com o Pai. E lá ele fala conosco através do Espírito, que recebemos esse Espírito intensificado, o Espírito que dá a vida, ele fala conosco o que nós temos que fazer na nossa vida hoje cristã. Porque ele tem lá uma meta, uma economia, um plano a ser cumprido. Que temporariamente foi interrompido depois, né, do seu viver na terra. Então na terra ele tinha o ministério terreno, mas ele morreu, ressuscitou como Espírito que dá vida e ascendeu aos céus. E lá junto com o Pai, eles têm comunhão diária, ele e o Pai, sobre o que executar na terra. Então, hoje nós, os salvos no Novo Testamento, Nós temos que estar antenados, sensíveis ao falar do Senhor. Porque Ele quer fazer algo em nós ainda. Ele não só fez na terra, quando estava na terra, Ele pregou o Evangelho de várias maneiras, salvou, curou, né? Expulsou o demônio. Enfim, Ele mostrou que a autoridade na terra, ela é presente quando Deus está aqui. Então, ao ascender lá nos céus, Ele ainda tem uma autoridade lá, muito mais significativa do que lá no quando terrena. Agora a autoridade dEle vem do trono de Deus. Muito mais investida, tem uma investidura muito mais pesada. Algo divino, celestial, com esse Espírito que dá a vida que está em nós. Então ele fala assim, mas as coisas que para mim eram um ganho... Primeiro eu queria falar da conversão de Paulo rapidamente. Paulo, irmão, se converteu como qualquer outro cristão. Não foi nada assim. Da mesma maneira que você se converteu, Paulo se converteu. De que maneira que foi? Invocando o nome do Senhor. É ou não é? Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós recebemos o Senhor. O Senhor nos salva. Né? Primeiro Paulo teve aquela visão maravilhosa, mas ainda ele ficou cego, não sabia o que fazer, não estava muito bem, não estava entendendo o que tinha acontecido. Né? Mas lá, quando na visão o Senhor falou, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Mas ele nunca tinha visto o Senhor. Isso era quase 50 anos depois, né? Aproximadamente 50, 40, 50, 60 anos. Ele nunca tinha visto o Senhor carne. Aí ele falou, Paulo, por que você me persegue? Não, Senhor, não te persigo, não te persigo. Você persegue sim, porque você persegue os que invocam o meu nome, que é a igreja. Então ele viu que a igreja e o Senhor é uma entidade só. É algo único, precioso. Então caiu a ficha de Paulo. Irmãos, pensa bem, 3 dias cego, sem ver nada, e ele fazendo uma... Vamos lá para a televisão, lá na Copa, né? Fazendo uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido até ali, então. Eu quero ler para os irmãos Atos... Atos 22. Senhor Jesus. Senhor, é importante fazer isso aqui para a gente ver o pano de fundo da mensagem ali que nós vamos falar daqui a pouco. Em Atos 22. 22, 3. Eu vou ler rapidinho. Ele fala assim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Ó, a minha versão é a versão restauração, tá? Me desculpe, mas eu vou usar essa aqui. Vamos ler aquela lá? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Quatro. Sim, então o que Paulo fazia? Ele prendia e perseguia os cristãos. Porque ele era um judeu zeloso, irrepreensível, ele sabia tudo da lei, criado aos pés de Gamaliel, homem instruído, capacitado, sabia de tudo da lei. E a lei, irmãos, ela só pode ser cumprida na nossa carne. A lei só pode ser cumprida na carne. Então Paulo ainda, ele se esmerava, tentava solucionar o seu problema na carne. Ter aquela mente, a mente humana para cumprir a lei de Deus, mas era escravo da lei. Não conseguia cumprir todos os requisitos da lei. Mas ele Porque ele tinha uma comissão, algo que ele tinha que perseguir os que invocavam o nome do Senhor, perseguir a igreja. Por quê? Porque quando o senhor tinha o seu ministério terreno, o senhor falou o quê do judaísmo? Que eles abandonaram o Senhor, eles rejeitaram o Senhor, e o senhor teve que ir para os gentios. E os gentios eram a igreja naquela época levantada, lá na época do Senhor, 50 anos depois, 40, 50 anos depois. E Paulo naquela época, como jovem, que entendia tudo, perseguia a igreja. E não só isso, ele consentiu com a morte de Estevão em Atos 7. Né? Enfim, Paulo pintou e bordou com os cristãos. Consentia na morte, prendia, levava encarcerado, tanto criança, homem quanto mulheres. Enfim, ele fez o que quis, de acordo com os ensinamentos que ele recebera. Que eram ensinamentos santos. Só que ele era ignorante em relação ao Espírito que dá vida. Ele não tinha experiência como tinham os discípulos, as testemunhas do Senhor naquela época. Mas naquele caminho de Damasco, quando o Senhor apareceu para ele, aí ele se rendeu ao Senhor. Ele viu que aquela perseguição que ele fazia não era só da igreja. Ele estava perseguindo o próprio Senhor. Então ele recebeu ali, irmãos, a conversão. Né? Ananias foi lá, Saulo, irmão, tremendo de medo, porque o cara era violento, Saulo, perseguia, mandava matar, prender. Ele foi lá, Saulo, irmão, o Senhor a quem você teve uma visão me mandou aqui. Falou que você tem que invocar o nome dele, receber o batismo e ser salvo. E ele fez isso, irmãos, porque ele teve uma experiência única, ímpar. Aquela visão mudou a vida dele, a atitude dele. Então, como é que ele foi salvo? Eu não vou detalhar, mas eu quero ler 1 Timóteo 1,14. Como todos nós somos. 1 Timóteo 1,14 fala o seguinte, olha. Pode projetar aí, Yasmin? Então vamos lá, ler? Porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo, 15. Ela é a palavra e digna de toda aceitação. Então está vendo? Paulo, ele era o principal pecador. Mas foi salvo. Da mesma maneira que nós fomos, irmãos, pecadores. O Senhor mudou a sorte de Paulo, a nossa, de todo mundo. Então esse é um início, uma introdução para a gente entender o que Paulo, agora aqui em Filipos, né, depois de tudo que ele sofreu, passou, ele também começou a discutir muito logo depois da sua conversão. Ele era muito imaturo nessa questão do Espírito. Ele perdia um pouco da sua sobriedade, ele se exaltava, se exasperava, né? Ele queria que as pessoas fossem ganha, mas ele era um perseguidor, então uma coisa discrepante, né? Pô, mas aquele que seguia agora está pregando o evangelho, algo bem assim, ácido para deglutir. Né? Bem ácido, bem... o termo acho que é esse, azedo, salgado. Mas ele estava lá, irmãos. E porque ele foi ganho através da palavra e da graça do Senhor. Através da pregação do evangelho, ele se reconheceu como pecador, que ele precisava dessa graça abundante. E essa graça chegou até ele, chegou até nós. Então agora eu quero ir lá para o capítulo 3, então, onde... Filipenses. Interessante, irmãos, que depois da conversão dele e tudo mais que nós já vimos em mensagens anteriores, aqui começa em Filipenses 3, 12. É uma experiência muito significativa. Ele fala assim, ó. É uma experiência aplicada para si mesmo, para ele mesmo. ele vem falar essa palavra para ele mesmo. Então esses versículos que eu vou ler aqui, é o que ele estava sentindo e que queria expressar, passar para as pessoas. Então ele fala assim, ó, eu queria, vamos ler aqui, porque a minha versão é a de restauração, está um pouquinho diferente. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, espera um pouquinho. Paulo, ele foi salvo assim como nós, recebeu o Espírito e ele não tinha ainda recebido a perfeição. Mas Paulo, aquela pessoa, não tinha recebido a perfeição, ainda não era perfeito. Assim como também, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós recebemos a vida do Senhor em nós, essa vida entrou em nós, mas ainda nós temos falhas. Nós temos, lembra da lei do pecado e da morte, foi compartilhada semana passada aqui pelo Silvio? A lei do pecado faz você fazer o que você não quer. E a lei da morte não deixa você fazer o que você quer. Então existe essa lei que opera em nós. Mas, às vezes, nós somos muito ainda tímidos em relação a exercitar o Espírito. Porque em nós já tem uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Que nós temos que nos lembrar, irmão, todo dia de manhã, que essa lei opera em nós também. E anula, neutraliza a lei do pecado e da morte. Ela é muito mais forte que essa lei do pecado e da morte. Então, irmãos, nós estamos num processo de transformação, de amadurecimento, assim como Paulo está falando aqui. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou ler como está na versão restauração, que eu achei muito bom. Fala assim, ó. Não que eu já tenha obtido, ou já esteja aperfeiçoado. Ou seja, ele não tinha obtido ainda o que ele vai falar aqui. Mas prossigo para ser conquisto, para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado. Esse ser aqui, ou para ver se conquisto. Esse ser é condicional. Ele não tinha ainda certeza que ele conseguiria conquistar aquilo pelo que ele foi conquistado. Irmão, você sabia que você foi fisgado pelo Senhor? Você foi capturado pelo Senhor? Você foi comprado, não só isso, você é propriedade dele. Então é isso que Paulo está falando, irmãos. Fala assim, ó. Eu quero ser conquistado, eu quero conquistar, ver se eu consigo conquistar aquilo, o que também, como também fui conquistado pelo Senhor, por Cristo Jesus. Irmãos, o evangelho que nos conquistou faz com que nós, todo dia, conquistemos o Senhor também. Amém. Da mesma maneira que ele se apropriou, se apoderou de nós, ele quer que nós nos apoderemos dele todo dia. Esse evangelho é recíproco. Isso aqui é a experiência de Paulo, essa é a experiência dele. Ele fala, eu quero que o meu Senhor seja amado, seja valorizado, assim como eu fui valorizado pelo Senhor. Porque ele estava numa situação lamentável, deplorável. Olha a situação de Paulo no começo. Perseguidor, ignorante. Mas o Senhor salvou Paulo para mudar a situação dele. E também a nossa, para mudar a nossa situação, irmãos. Nós ignorantes, eu lá na minha vidinha, lá em Andeara. Sabe, irmãos? Na época eu até fazia cursinho. Quando eu ouvi a palavra, o invocar o nome do Senhor, já compartilhei isso aqui com os irmãos. Em 1977, eu ouvi sobre invocar o nome do Senhor lá em Ribeirão Preto, fazia cursinho lá. Irmãos, aquilo ficou na minha cabeça. Senhor Jesus, mas que negócio estranho, Senhor Jesus. Eu não tinha nada, não sabia nada do Senhor, eu era, né, de uma família católica, não nominal, não praticante, nada. Mas aquilo me ganhou, ficou aqui, ó. O nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas que estranho. Por que eu falo ó Senhor Jesus? Que eu nunca alguém me falou para eu falar ó Senhor Jesus. Mas naquela reunião, Eu sabia que tinha um nome que eu devia invocar em qualquer situação. Era ó Senhor Jesus. Mas eu era neófito, nem salvo era. Fui mais um ouvinte lá, ouvi o nome do Senhor. Até que um dia eu tive um papo com o Senhor sério. Compartilhei já com vocês aqui. Falei, Senhor, se o Senhor realmente é aí, eu já tinha ido em várias reuniões. Ia, voltava, ia para outro lugar e tal, tal, tal. Até que um dia eu falei, Senhor, se o Senhor realmente quer me ganhar, se o Senhor realmente quer dar a sua vida para mim, eu preciso ter realidade desse nome. Eu estava tomando banho. Eu entrei lá no banheiro, como quem não quer nada, abri o chuveiro, ó Senhor Jesus, que é o Senhor. Comecei a invocar. Mas aí eu comecei a invocar, aquilo foi mudando o meu interior, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó, eu comecei a invocar, eu comecei a gritar lá dentro, irmãos. E eu fiquei arrepiado e comecei a chorar, não parava de chorar, irmãos. Essa foi minha conversão. O Senhor me ganhou pelo Espírito, pelo fato de invocar o nome dEle. Claro que eu não fiquei cego, claro que eu não fiz jejum, claro que ninguém foi lá me batizar na hora, falar uma palavra, mas eu tive uma experiência com o Senhor. É isso que é importante na nossa vida, irmãos. O Evangelho, ele entra de N maneiras em cada um de nós, mas a porta de entrada é o nome dEle. Por isso, irmãos, nós temos que correr essa carreira. Nós não somos perfeitos assim como Paulo está falando aqui. Ele fala, ó, não que eu já consegui, mas eu quero, eu preciso. Ele fala assim, ó, quero ver se eu conquisto, se é possível conquistar o Senhor assim como Ele me conquistou. Irmãos, isso não é da noite para o dia, é uma vida toda. É toda a nossa vida cristã. O Senhor quer ser conquistado por nós todo dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É isso que Ele quer. Ele quer que você seja fiel a Ele. Se declare a Ele. Mesmo que você fale, tenha pecados. Irmãos, o Senhor te apoderou dEle. Lembra que nós compartilhamos aqui domingo passado? De ser santo, ser de santos, porque eu sou santo. Você lembra toda a obra que o Senhor fez? Ninguém criou o Senhor, Ele é, era e será. Então Ele fez todo o universo. Você está na mão desse Deus, irmãos. Você está na mão dEle, Ele te fisgou. E sabe quando você vai sair da mão dEle? Nunca mais. Porque você é dEle. Ele te conquistou, Ele te fisgou, te amarrou nele. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Eu prossigo para isso, eu quero ser perfeito, mas eu não sou ainda, eu não conquistei isso ainda, mas eu estou num caminho, num processo. Então ele fala isso, não que eu já tenha obtido a perfeição, ou esteja já aperfeiçoado, mas eu prossigo para ver se eu conquisto ao Senhor Jesus. Ou seja, para ver se eu me torno uma pessoa madura. Porque nenhuma criança que toma leitinho vai poder receber um prêmio do Senhor. Porque começa devagarinho. Mas o Senhor não quer que nós bebamos sempre leite espiritual. O Senhor não quer nos dar uma comida sólida. Uma comida forte, que sustenta, altamente nutricional, com os nutrientes. Então, irmãos, Paulo vem falar da experiência dele, ele estava precisando disso. Ele estava falando isso para os filipenses, porque tinha problema ali entre eles, nós vamos ver daqui a pouco. Então, outra coisa que é importante, ele fala assim, ó, para atingir a perfeição, para ele, era difícil, porque ele era um perseguidor. Ele perseguia o Senhor de uma maneira negativa, lá em Atos. Perseguia o Senhor negativamente. Prendia. Mas agora, irmãos, o Senhor quer que nós o persigamos de uma maneira positiva. O Senhor nos fisgou, não é? Somos dele. Jamais vamos sair da mão dele. Então, já que é assim, eu quero também segurar o Senhor para ele não sair jamais de mim. É algo recíproco, vocês entendem? Ele me trouxe para ele. E eu quero estar nele agarrado também. Esse é o enfoque aqui dessa experiência de Paulo aqui. Então ele abandonou toda a sua experiência passada, né, o judaísmo, tudo, para ganhar a Cristo. Irmão, nós não podemos, na nossa experiência como cristãos, ficar apegado às coisas do passado. Nós temos sim que todas as coisas do passado que nos fazem crescer, que são valorizadas e que a gente aprende com elas, é um combustível para nós conseguirmos nessa carreira. Agora, se você não valoriza aquelas experiências ou fala, isso aqui para mim não serviu para mim, isso não é legal, sabe? Porque você não tem assim aquela chama, aquele combustível que te faz prosseguir cada dia mais para conhecer o Senhor. Conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sublimidade é algo excelente, superior. Mas na nossa carreira cristã, nós temos que conhecer o Senhor de uma maneira sobremodo excelente, superior. Alto, ele está lá no trono dos céus, irmãos. Ele não está mais terreno aqui. Ele está dentro de nós, mas ele não tem mais aquela vida terrena. Ele está lá agora comandando com o Pai todas as coisas. E tudo tem um significado espiritual na nossa vida. Nada acontece em vão na nossa vida. Nós temos que valorizar todas as experiências do Senhor. E cada dia galgar um degrauzinho. Cada dia, irmãos. É isso que Paulo vem falar aqui. E lá no 13 ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado essa perfeição ainda. Mas uma coisa faço. Uma coisa ele faz. Ele faz o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Quais coisas? Todas. Não só a questão do judaísmo, mas mesmo essa experiência que você não valorizou, que o Senhor deu para você, o Senhor fica decepcionado com você. Mas você está fisgado por ele. Ele não pode te soltar, ele nem vai te soltar. Esquece. E prossiga para o alvo. Sabe? Tem uma nova oportunidade com o Senhor, que o Senhor te dá todo dia. O Senhor nos dá uma oportunidade dia a dia, toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovam amanhã, cada manhã. Só depende de você. O Senhor é o nosso amigo, irmãos. O Senhor é o nosso Salvador. Ele é o Deus do universo, ele está com você, não abre. Ele quer que você esteja com ele, mas ele quer que você tenha esse mesmo sentimento, essa mesma atitude que você teve com ele. Ele quer que você seja dele, 100% dele. E às vezes a gente sai dessa, né, da vibe dele, vai um pouquinho ali, já perdeu, sai de perto da chama, vai ficando frio, daqui uns dias você já não está mais aí. Começa a ter problema familiar, com os filhos, relacionamento, reunião. Aí eu quero me afastar do Senhor. Jamais o Senhor vai deixar você se afastar dele. Como eu falei, ele te fisgou. Você é dele. Você precisa reavivar o dom de Deus que é em nós. Nós não podemos nos esfriar com as coisas de Deus, irmãos. Nós somos filhos dele, filhos do Altíssimo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós, se nós estamos unidos com ele, somos um espírito, nós jamais vamos nos separar. Então as coisas que acontecem no dia a dia é para testar a nossa fé, provar a nossa fé. Então Paulo é uma experiência dele. Aí ele fala no 14. Ainda, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que adiante de mim, para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo. Que alvo é esse? Qual é o alvo? Ser perfeito assim como nosso Pai. O alvo é Ele mesmo, é o Senhor. Ser perfeito como Ele é. Sede perfeitos como eu sou. Então nós temos que prosseguir para o alvo, para ganhar a Cristo. Aí ele fala isso. Prossigo em direção ao alvo para o prêmio. Então, olha que interessante. Tem um alvo, uma meta, para quem vai chegar lá no alvo. E quem chegar no alvo, na meta, tem um prêmio. São coisas diferentes. Então, o Senhor nos coloca na vida da igreja como a nossa carreira, né? À nossa frente, uma carreira. Temos que correr a carreira, não é? Mas correr de qualquer maneira? Jamais. A nossa carreira tem que ser corrida, irmãos, de uma maneira séria com o Senhor. Em relação à palavra, nós não podemos perder reunião, não devemos perder reunião, nós não devemos perder conferência, não deveríamos perder conferência. Não que só lá vai ter isso, mas é uma maneira que o Senhor tem para também nos ensinar as coisas. A igreja hoje aqui nessa cidade é uma realidade. Nós temos que valorizar a vida da igreja. Valorizar os irmãos, a comunhão com os irmãos. Valorizar as atividades espirituais. Essa é a nossa carreira. Você está lá todo... No meu trabalho, eu vou todo dia e ponho o dedão lá no ponto eletrônico. Lá, pim. Quando eu ponho o dedo lá, eu acuso que eu fui lá. E a hora que eu saio, eu tenho que pôr de novo. Então, aquela minha carreira, eu tenho que ir lá provar que eu fui lá. E você tem colocado o dedo todo dia no ponto do Senhor? Se você está em atividade, ou você está se afastando dele, ah, faltou um dia, levou atestado médico, hoje eu não estou bem, hoje eu vou faltar, não estou bem. Então o Senhor quer nossa assiduidade espiritual, irmãos. Nos envolver totalmente com Ele. Porque nós somos dEle. E Ele é nosso. Isso é uma meta, irmãos. E as dificuldades vêm para isso, não é isso? As dificuldades, irmãos, os sofrimentos ou as dificuldades que a gente tem, não é para nos esfriar. Muito pelo contrário. É para nos fortalecer. Irmãos, o Senhor não está conosco só nos bons momentos. O Espírito está conosco nas fraquezas também. Principalmente nas fraquezas, nossos fracassos, nossos problemas familiares. É isso, o Senhor está nos testando a cada dia, irmãos. Porque aquele que conseguir ler até o fim a carreira tem um prêmio para ele. E esse prêmio é sobremodo excelente. Esse prêmio é sobremodo excelente, irmãos. É o desfrute de Cristo ao máximo. A carreira, nós desfrutamos do Senhor, né? Também desfrutamos do Senhor na nossa carreira. Mas o prêmio é algo especial, né? Para todo mundo. É que nem aquele aluno que se sobressai na escola. Certo? Tinha 90 alunos na minha turma. Eu não era aquela Brastemp. Mas tinha um aluno que no dia da entrega do cartucho, ele foi chamado lá na frente. Esse ganhou um prêmio sobremodo excelente. Esse foi o prêmio. Ele teve uma meta, ele fez o curso, foi direitinho, estudou para as provas. Mas quando foi lá na frente, a hora que chamou o nome dele para ele ganhar um prêmio, só ele foi, de 90. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que você seja o melhor nessa carreira. E quero falar uma coisa para vocês, não tem só uma medalha de ouro não, que nem na Olimpíada. Não tem só uma medalha de ouro. Sabe o que tem para nós, irmão, no final dessa carreira? Tem uma pátria celestial. Algo celestial, de ouro. A natureza de Deus. Quer reinar com o Senhor, irmãos. Nem todos seremos co-herdeiros com o Senhor. Nem todos. Somente aqueles que querem correr a carreira. De uma maneira firme. Focado, centrado no prêmio. Isso é possível para cada um de nós. Mas depende do nosso fazer hoje. Né? Nós temos que fazer isso hoje para receber o prêmio, né, quando o Senhor vier. A sua volta. Quando Ele vier dos céus lá, né? os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados no trono lá, no tribunal de Cristo, e todos serão julgados. Aqueles que não receberam o Senhor em vida, condenados. E aqueles que receberam, tem prêmios e prêmios. Tem aqueles que se sobressaíram. Servo bom e fiel entra para o gozo. E não só isso. Ele com certeza vai te dar um galardão, algo a mais. Que eu acho que é isso que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Para conquistar aquilo que também foi conquistado. Esse prêmio, irmãos, estar junto do Senhor todo dia. Tendo comunhão com Ele todo dia. Lá no reino. É estar próximo dEle, porque Ele... Você é dele, você valorizou ser dele que ser, e também quis o Senhor como tal. Da mesma maneira, na mesma amplitude. Esse é o prêmio, estar na presença do Senhor 24 horas por dia, tendo comunhão com Ele, falando com Ele, discutindo assuntos espirituais com Ele. Eu acho que esse é o prêmio para aquele que mereceu ganhar o prêmio. E nem aqueles todos terão esse prêmio. Mas pela misericórdia do Senhor... Eles também terão uma posição no seu reino. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que como Paulo, apesar das nossas fraquezas, nossas dificuldades, assim como ele também tinha e perseguia o Senhor, é possível para nós, assim como é possível para ele. Porque ele fala lá em Timóteo, fala assim, ó, combati o bom. Aqui ele fala que não tinha certeza. Mas lá em Timóteo, o que ele fala? Combati o bom combate, completei a carreira, já guardei a fé, já a coroa da justiça está reservada para mim, mas não só para mim, que amam a vinda do Senhor. Vocês estão vendo, irmãos? Não é só para uma pessoa, é para todos que amam a vinda do Senhor. Mas hoje depende de nós. Nós temos que fazer aquilo que é destinado a nós. O Silvio não pode fazer por mim, eu não posso fazer pelo Silvio. Você sabe o que você tem que fazer. Amém? Então, para concluir, fala assim, ó, prossigo em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto. Esse prêmio, irmão, nós vamos receber lá no alto. Não é terreno, é algo celestial. A qual Jesus me chamou para o alto. Aqui fala diferente, fala assim, ó. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é a soberana vocação de Deus? É o chamamento que ele fez para nós. Venha, venham todos. Eu sou acessível a todos. Tenham a mim como tudo para vocês. É isso, a reciprocidade da vida de Deus. Tudo que o Senhor deu para nós, nós temos que dar para o Senhor o melhor. Amém? Que o Senhor possa realmente trabalhar essa palavra em nós. E nós possamos ruminar essa palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar de novo o S-130? Thank you.